CBN Rural. As notícias do agronegócio, com Rogério Reco.
Oferecimento: Cocamar, cooperado e cooperativa crescem juntos. Plant Center, 35 anos ao lado do homem do campo. Usina Santa Terezinha. Unicampo, cooperativa de trabalho agronômico. E Rodotop, terceirização de frotas.
Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. O CBN Rural vai conversar na edição de hoje com um dos produtores rurais mais conhecidos dos Estados Unidos. Trata-se do Kevin Kalb, que cultiva soja, milho e cria perus em Dubois, no estado de Indiana, onde ele se destaca pelas suas altas produtividades e é também um influenciador no seu país, mantendo um programa de TV sobre o seu trabalho. Imagine colher uma média de 350 sacas de milho por hectare, quando a média brasileira não passa de 100 sacas por hectare. Nessa entrevista técnica exclusiva ao CBN Rural, nós contamos com o apoio do intérprete Luiz Lourenço Júnior. Boa tarde, Kevin. Seja bem-vindo ao CBN Rural.
Nice to be here.
Você tem 49 anos, é um produtor ainda jovem, mas é um produtor que tem conseguido médias altíssimas de produtividade. Qual é o segredo?
So this goes back a long time ago.
Eles participam do concurso da Corn Grower Association, lá nos Estados Unidos. Nos primeiros anos ele chegou a ser o segundo lugar desse concurso, mas depois ele começou a ser ultrapassado com tecnologias. O objetivo deles era melhorar anos após anos, observando muito o que a natureza proporciona para eles. Eles começaram a mudar as práticas no dia a dia, mudar os equipamentos e mudaram também o approach que eles teriam que cuidar muito mais do solo do que das outras coisas que não estão sob o controle deles, né? Muito mais cuidar do solo, do que é o maior patrimônio do produtor, do que cuidar de um equipamento e tudo mais. Então, a base dos altos níveis de produção estão no solo, como construir isso. O que ele diz que basicamente ele está fazendo é, ao invés de jogar os fertilizantes minerais comuns, ele jogar um balanço de nutrientes, né, equilibrar o solo com balanço de nutrientes, utilizando a adubação da granja que ele tem de peru, com o esterco do peru. Isso ele leva uma adubação mais balanceada, uma adubação menos agressiva, que os sais dos fertilizantes minerais que eles têm, né? É uma dádiva de Deus para a gente ter tido isso por anos e anos, mas eles de qualquer forma têm um impacto na biologia do solo muito grande.
Ou seja, há um trabalho permanente nos Estados Unidos, produtores como ele, investindo na sustentabilidade, né?
U.S. is especially the big companies, the big, not even agriculture companies, but...
Ele diz que as empresas comerciais, as grandes empresas dos Estados Unidos, têm procurado práticas e produtores, investir em produtores que reduzam a pegada de carbono. Ele tem na área dele um estudo de que, apesar de que ele na maior parte da área dele faz plantio convencional, e a questão do plantio convencional dos Estados Unidos é uma questão totalmente diferente da nossa, é que ele precisa revolver o solo para aquecer o solo o mais rápido possível, né? E apesar disso, ele tem num ranking lá de 100, né, de, vamos dizer, unidades de crédito de carbono, ele consegue recuperar 90, né? Então, esse fato da agricultura mais sustentável, beneficiando mais o solo, né, que é o, de novo, o maior patrimônio do produtor é o solo e não aquilo que ele tem no galpão dele. Então isso é uma verdade, cada vez mais e mais importante nos Estados Unidos também.
Nós falamos no começo que o produtor, o Kevin Kalb, ele é produtor de soja, de milho e de peru. Ele comentou também que tem uma certa dificuldade de produzir a soja com altas produtividades em função do grande crescimento da planta. Mesmo assim, ele produz lá mais de 6 mil quilos por hectare, que é uma média excelente, né? Agora, falando em relação ao milho, ele tem uma média superior a 20 mil quilos por hectare, o que dá 350 sacas de milho por hectare, sendo que em concurso ele já foi campeão, né, campeão mundial de produtividade de milho, já conseguiu a média de superior a 28 mil quilos, o que daria 470 sacas por hectare. Ou seja, ainda tem muito potencial para ser explorado?
So, no, I absolutely not think we've reached the top of yields.
Rogério, normalmente o que o pessoal está fazendo lá é, primeiro, mudando a área de milho para soja, que vai ter um investimento mais barato. E não muito diferente daqui, os produtores estão cortando o programa de fertilizantes, usando menos fertilizante e usando mais a reserva do solo. Ele não concorda muito com essa prática, porque só nesse momento aí que você tem um preço pior, que você tem que produzir mais, para se garantir de ter produto suficiente. Nada adianta você ter um preço mais alto se você não tem produção. Né? Então ele procura focar na produção, produzir mais, e está preparado, no caso de reversão de preço, está mais preparado para se aproveitar disso daí. Mas basicamente é cortar, reduzir comida.
Como é que você vê a concorrência dos Estados Unidos com o Brasil?
It definitely, you know, we're scared to death of the soybean crop that you guys grow every year.
Sem dúvida, o Brasil afeta muito os Estados Unidos e vice-versa. Até antes a gente estava conversando que ele falou até desculpa, mas quando as coisas estão ruins aqui, tão boas lá para a gente e vice-versa. Né? Isso, sem dúvida, acontece, mas ele está muito feliz por estar mais no lado do milho, porque eles têm medo pra caramba da produtividade de soja que o Brasil consegue aqui normalmente, que é mais alto do que lá nos Estados Unidos. Né? Alguns produtores lá com o problema dos preços, eles conseguem mudar para arroz ou para algodão ainda, mas lá na região que ele está não tem muito o que fazer. Então, ou é soja ou é milho, e ele está feliz por estar no milho.
Então, para completar a entrevista aqui com o produtor Kelvin Kalb, que é um produtor norte-americano em visita ao Brasil, e numa entrevista aqui exclusiva para a Rádio CBN, como que você poderia nos falar? Nós temos uma situação aqui na região de sucessão soja e milho. É uma coisa constante, sem muita preocupação com o solo. Como é que você vê o futuro desse produtor?
So I like corn on corn. I think for soil health with the carbon, you know, that's one nutrient that is not talked about much in growing crops.
Ele vem de uma área que ele consegue cultivar uma vez por ano somente. E a cultura dele é o milho. Então, como ele disse, o corn é o king, é o rei lá na área dele. É o que manda. Corn is the king. Ele prefere, se for rotar, né, em uma área, como ele faz anualmente, é milho em cima de milho. E um dos motivos é que o milho deixa muito carbono no sistema, comparado com a soja, muita palha. Imagina a produtividade que ele tem de 28, 30 toneladas por hectare, a quantidade de palha, quantidade de pedaço, né, de sabugo que vai ficar, e que lá não é uma região quente como a nossa aqui, então ele tem uma dificuldade de se decompor e fica cada vez mais. O que ele falou no meio da conversa é que ele usa muitos produtos para ativar esse carbono. Um é o caso de Coterra e outros produtos à base de ácidos úmicos, fúlvicos e demais, para ativar, aproveitar aquele carbono que é deixado pela cultura para aproveitar o solo. Isso faz com que você cresça uma variabilidade muito grande de micro-organismo e tenha um solo tão saudável que possa atingir esses níveis de produtividade. Então ele não acha que isso vai mudar muito nos Estados Unidos, né? O milho, o semi-de-milho, a soja, os produtores mais tradicionais, né? O old school, né? Que é aquele cara que faz soja-milho, rotação soja-milho, como a gente faz aqui. Lembrando que aqui a gente faz dentro de um ano e lá eles fazem ano após ano. O que a Cassie falou que tem aumentado um pouco nos Estados Unidos são as culturas de cobertura, né? As culturas intermediárias, áreas deixadas com plantas de serviço, justamente para melhorar isso daí. Mas é uma coisa que está crescendo e engateando mais. Nesse caso, a gente está bem, bem na frente.
Quer dizer, mas a gente também tem aqui a questão da sucessão, que é prejudicial, não é?
A questão da sucessão é prejudicial porque a gente tem uma limitação de deixar carbono no solo. Né? Se a gente tivesse uma sucessão milho, que não é o nosso negócio, nosso daqui, soja aqui é o rei, a rainha, né? É o soja aqui, né? Diferente dos Estados Unidos. As condições são muito mais propícias para se produzir o milho lá do que a gente tem aqui. Só que soja aqui é muito mais propícia do que produzir lá. Então, só que soja não deixa esse carbono no solo, ele se vai muito rápido, né, aquela palhada. Agora, se a gente tivesse milho nesses níveis de produtividade, você vai aumentando a quantidade de palhada e vai aumentando a atividade microbiológica ali, que favorece daí as altas produtividades e uma melhor sustentabilidade.
Produtor Kevin Calme, muito grato pela sua participação aqui no CBN Rural.
Thank you.
E agradecemos também ao Luiz Lourenço Júnior pelo apoio na entrevista. Uma boa tarde e é com você, Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.
CBN Rural, as notícias do agronegócio.